A gente está no fevereiro roxo, mais um mês desses de campanhas, e a gente vai falar sobre fibromialgia e aposentadoria. Você sabe quem é que tem direito a esses benefícios do INSS? A fibromialgia é uma doença caracterizada por dores crônicas, por sintomas que impactam diretamente na rotina das pessoas, na capacidade laboral, e vem uma dúvida muito frequente entre os trabalhadores, né? Quem tem essa condição pode se aposentar pelo INSS? A resposta não é tão simples assim, tá? A fibromialgia não garante automaticamente a aposentadoria, porém, você pode sim ter acesso a alguns benefícios previdenciários quando é comprovada essa incapacidade para o trabalho. Então, ou de forma temporária, ou de forma permanente. Isso, quem vai dizer, é um laudo médico, também a perícia do INSS. A gente vai falar agora, então, com uma especialista no assunto. A gente está aqui com a Daniela Gomes, que é advogada previdenciária ao vivo conosco, para esclarecer essas questões. Primeiro de tudo, né, eu já falei aqui que não é preto no branco, não é totalmente um caminho só para a gente saber isso, né, Daniela? Então, quem tem fibromialgia pode ou não pode se aposentar pelo INSS? Quais são os casos em cada circunstância?
Vamos lá, perguntinha complexa. A pessoa com fibromialgia, ela pode aposentar agora pela aposentadoria PCD, que a gente chama, tá? Que é aquela para pessoas portadoras de deficiência. Como funciona essa aposentadoria? Ela é uma aposentadoria por incapacidade também, ok? A gente precisa comprovar o grau de incapacidade dessa pessoa, se é leve, moderada ou grave. Quando a gente tem a fibromialgia, a gente tem uma dificuldade em atestar este grau. Porque a fibromialgia, o que a gente conversou, não é fácil o diagnóstico, não é simples, não tem um raio-x, um exame de imagem, um exame de sangue, e fale, ela é portadora de fibromialgia. Tá? E eu já falo ela porque é uma doença que 90% dos casos são em mulheres, tá? Então é uma consciência que a gente tem, porque a mulher, ela processa a dor de forma diferente, tem a questão hormonal, mas vamos focar aqui no benefício. E aí, como funciona? Quando a gente fala de aposentadoria PCD, a gente tem a perícia. E aí, a perícia, ela passa por dois momentos: a perícia médica e a perícia psicossocial, tá? Como funciona? Na médica, eu tenho que ter uma robusta documentação para comprovar o quê? A incapacidade. Eu tenho que comprovar, normalmente é médico reumatologista que vai fazer o acompanhamento desse paciente. E aí eu vou comprovar minhas dificuldades, a periodicidade das minhas crises, como funciona meu dia a dia, se eu tenho problemas psiquiátricos em decorrência da doença, porque também acontece, a gente não tem só o fator físico, a gente tem os problemas também que vêm no psique da pessoa. Então a gente pode ter depressão, ansiedade, fibrofog, são várias coisinhas. A fibrofog é aquela névoa mental que a pessoa sofre, tem aqueles lapsos, né, o déficit de atenção. Então, tudo isso tem que estar muito bem relatado nesse relatório médico, detalhado, com riqueza mesmo, para trazer a dificuldade que essa pessoa tem no dia a dia. E aí, quando a gente vai depois para a perícia social, normalmente é uma assistente social que vai te ouvir, vai entender o seu dia a dia, como é seu cotidiano, a empresa, as suas atividades. E aí, a gente vai ter a soma desses dois relatórios para estar quantificando, né, o grau de deficiência. E a gente também tem as aposentadorias que são como se fosse por doença mesmo, que não é o PCD, tá? Que aí a gente tem a temporária, na verdade, o benefício, que era o antigo auxílio-doença, que agora é o benefício de incapacidade temporária, que é o mais comum de ser concedido no caso da fibromialgia, tá? Porque por ela ser essa doença, que a gente não tem um ponto ali que fala, acabou aqui, vai ser uma crise de 3 meses, não tem como prever. Então o INSS ele acaba dando benefícios temporários. E a gente tem também a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga invalidez, que essa é o maior desafio para quem é portador de fibromialgia, porque aí a gente precisa de um quadro muito bem detalhado de documentos médicos, provando como começou, aonde estamos hoje e a evolução desse paciente, que no caso tem que ser uma ausência de evolução de melhora. Tá? A gente precisa ter essa piora, a falta de resposta ao medicamento, ao tratamento, mostrar que esse paciente não tem mais uma condição de retornar e que não tem um prognóstico positivo. Tá? E a gente também tem o BPC barra LOAS, que acho que é o mais comum, né? Que são as pessoas que nunca contribuíram para o INSS e estão nesse estado de vulnerabilidade. Então, é possível uma pessoa com fibromialgia estar obtendo o LOAS. Tá? Só que é o LOAS para pessoa com deficiência, no, novamente, condição de miserabilidade, mas as perícias para testar a condição.
Um grande desafio, né, quando a gente fala sobre esse assunto, você trouxe logo no início da sua fala, que é a fibromialgia, ela não é visível. Então, ela não vai aparecer num exame de imagem, é muito difícil a gente ter esses marcadores tão claros como outras condições. Então, para quem tem fibromialgia, para quem já está correndo atrás de ter acesso a esses benefícios, que são direito dessas pessoas, mas está com dificuldade de reunir essas provas, né, esses laudos médicos, quais são os exames necessários, aqueles que são determinantes mesmo para se chegar a esse benefício? Como é que é o caminho das pedras, digamos assim? O que, que eu faço primeiro? O que, que eu reúno? E onde é que isso pode falhar? Como é que eu me venho aí com uma prevenção quase para não correr o risco de, depois de todo esse trabalho de juntar tudo isso, né, sabendo que eu não tenho condições de trabalhar, ainda não ter acesso a esse benefício?
Olha, eu vou te iniciar que normalmente o INSS ele tende a negar, tá? Então, para a gente conseguir o benefício com a fibromialgia, normalmente é judicial, tá? Mas o que, que eu falo para os meus clientes? E é uma orientação geral. Quando a gente fala de fibromialgia, normalmente o médico que acompanha é o reumato. O reumato, ele está acostumado com essa situação, então ele já faz um relatório mais específico. O problema que a gente tem é, vamos falar assim, saúde pública, tá? Quando a gente fala de médicos de atendimento público, para você conseguir um agendamento com um especialista demora mais. Às vezes já passou o período da crise, para você conseguir esse relatório é complicado. Porque a gente chega aqui, passa pelo médico geral. Aí o médico geral vai te encaminhar para o especialista. Aí a consulta pode ser daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses. Quem me garante que essa pessoa ainda está na mesma condição que ela estava naquele período? Como eu vou provar esse período pretérito? Então, é complexa a documentação. Mas se você, toda vez que for ao médico, falar os seus sintomas, falar de acompanhamento terapêutico, ter os atestados quando você estava com crise, essa soma de documentos, porque a gente consegue o mínimo para estar comprovando. Agora, quem vai em médico particular, é muito mais simples, né? Você já marca com o reumatologista, você já tem um acompanhamento terapêutico mais sequencial, você tem um médico que vai estar mais tendencioso a te auxiliar e colocar teu acompanhamento terapêutico, a tua incapacidade, as dificuldades do seu dia a dia. Então, a gente tem essa soma, tá? O público tem essa dificuldade maior na marcação de exames e a periodicidade, tá? Mas o que eu falo é, quanto mais completo o seu prontuário, quanto mais atestado, remedinho para dor, que você tem receita, pelo amor de Deus, tá? Com receita, para a gente estar juntando na documentação, às vezes até o relatório do seu psicólogo, do psiquiatra que te passa essa medicação para controlar sua ansiedade, sua depressão, são somas de documentos mesmo, tá? O caminho das pedras é, quanto mais documento, quanto mais registros você tem de que você está tratando essa doença, está correndo atrás e possui uma incapacidade, melhor. Mas normalmente é o reumatologista que vai fazer esse relatório completo.
É isso. E lembrando, né, gente, que a gente precisa falar sobre isso, porque a fibromialgia, ela não tem cura. Ela tem tratamento, mas ela não tem cura. E durante as crises, quem tem, né, essa condição sabe o quanto isso é incapacitante. Então, isso já está sendo visto, né? A gente já tem aí essa comparação da fibromialgia entrando como PCD também, devido a todas essas limitações que a doença traz. E sabendo que não é tão simples comprovar tudo isso, não é tão fácil, mas existe o caminho judicial, como a doutora disse agora, né? É muito importante que você reúna toda a documentação, tudo que você tem de exame, tudo que você tem de receita para facilitar esse processo. Doutora, eu dei entrada com tudo isso e ainda assim foi negado. O que, que eu faço?
A gente tem dois caminhos, tá? A gente pode recorrer administrativamente, insistir dentro do INSS, tá? Porque tem as câmeras juntas, então tem como buscar uma alteração dentro do próprio administrativo. E temos já direto judicial, porque o judicial ele exige que você tenha dado conhecimento ao INSS para depois ingressar judicialmente. Então você já deu ciência ao INSS, você já tentou e já teve a negativa, você já pode ir para o judicial. O que, que eu faço nesses casos com os clientes? Eu vejo que ele já tem de documento para entender por que foi negado. Então, se foi negado por muita falta de documento, faltou muita coisa, a gente pode fazer um recurso administrativo. E aí a gente vai seguindo a administrativa enquanto ele vai tentando o relatório médico, vai tentando pegar mais documentos, vai fazer a reunião do que a gente precisa, tá? Então, a gente ganha esse tempo no administrativo porque no administrativo a gente pode juntar no meio, tá? Enquanto o INSS não decide, a gente vai pondo documentação. Já no judicial, é aquele momento que você tem para a construção da prova. Se você entrou com a sua petição inicial, fez o pedido, juntou um determinado número de provas, para você juntar uma coisa depois, é muito mais complexo, tá? Então, eu falo assim, depende da maturidade que está o seu pedido. Se ele já estiver completo, perfeito, desde o administrativo, a gente já pode ir para o judicial, que a garantia de conseguir o benefício é maior. Agora, se você ainda tem que buscar umas coisas, tem um caminho maior, vamos seguir um pouco no administrativo e ver o que a gente consegue nesse caminho.
É isso. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe essa manhã sobre esse tema tão importante.
Eu que agradeço e estou à disposição.
A gente conversou com a doutora Daniela Gomes, que é advogada previdenciária, e falou sobre essa questão da fibromialgia e da aposentadoria. Quem tem direito ao benefício? Como é que funciona para obter? Se você ficou com alguma dúvida, se você, de repente, perdeu um trechinho dessa entrevista, se você conhece alguém que está passando por isso, que está com essa dificuldade, de repente, como é que eu começo? Que documentos eu preciso? Corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube. Essa entrevista está na íntegra. Você pode ouvir de novo, tirar suas dúvidas, você pode compartilhar essa informação com quem está precisando também dessa orientação para conseguir esse benefício. Estamos no Fevereiro Roxo falando sobre essas doenças, então é muito importante que essa informação chegue a quem precisa chegar.